Estamos apresentando Salão Verde.
A próxima sexta-feira, 22 de maio, é o Dia Mundial da Conservação da Biodiversidade. Neste ano, o tema são os problemas causados pelas chamadas espécies invasoras. O repórter Alden Bolchet, do site O Eco, explica por que a introdução de animais e plantas não nativos pode se tornar uma ameaça ambiental.
Momento O Eco.
Olá, ouvintes do Salão Verde. Na próxima sexta-feira, o mundo celebra mais um Dia Mundial da Conservação da Biodiversidade. A palavra ainda pode soar estranha para muitos brasileiros, mas é apenas a riqueza em animais, plantas e outras formas de vida de cada país. O tema deste ano são os problemas causados pelas chamadas espécies invasoras. Um bom exemplo é o da introdução de trutas em rios do ponto mais alto do Rio Grande do Sul, nos chamados Campos de Cima da Serra. A truta é um peixe carnívoro e nativo dos Estados Unidos e Ásia. Conforme a pesquisadora Lilian Sozinski, da Embrapa Clima Temperado, a truta é solta naqueles rios de águas geladas há cerca de 2 décadas. O peixe atrai pescadores do Brasil e do exterior e gera divisas para a região. No entanto, estudos mostram que a espécie tem sobrevivido aos meses quentes e está se reproduzindo em municípios como São José dos Ausentes. Cada introdução anual de trutas e sua reprodução aumenta os perigos para as 12 espécies de peixes nativos conhecidas. Elas podem ser devoradas pelo predador estrangeiro ou perderem a disputa por alimentos. Em todos os locais do globo onde houve introdução de trutas, dos Andes ao Nepal, houve extinções em massa de peixes nativos. A falta de mais estudos sobre a problemática da truta no topo do Rio Grande do Sul aumenta as ameaças aos peixes nativos. Eles podem literalmente desaparecer da região, prejudicando lontras e outros animais que os aproveitam como alimento. No Brasil, há vários episódios provocados pela introdução involuntária ou intencional de espécies exóticas. O caramujo africano, o mexilhão dourado, a tilápia, capins africanos e tantas outras espécies trazem muita dor de cabeça pelos prejuízos ambientais e econômicos que provocam. A legislação federal proíbe a introdução de qualquer espécie estranha em ambientes naturais brasileiros. Mas, na maioria dos casos, essa regra é desrespeitada e os estragos vêm a público apenas quando já é tarde demais. Mais detalhes sobre as trutas e outras espécies estrangeiras em www.oeco.com.br. Para o Salão Verde, Alden Borchait, de Brasília.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Os edifícios brasileiros são responsáveis por cerca de 50% do consumo de energia elétrica e 18% do gasto total de energia no país. E no momento da construção ou demolição, os empreendimentos provocam um acúmulo de cerca de 80 milhões de toneladas de entulho por ano no Brasil. Dá para imaginar o impacto disso para o meio ambiente urbano e também para o bolso de municípios, empresários e consumidores?
Pois é, Ana. A organização Governos Locais para a Sustentabilidade e Clay quer ajudar os gestores públicos e empresários a mudar essa história. E o momento, segundo o Clay, é propício em razão dos estímulos governamentais à construção de milhares de moradias a partir do programa Minha Casa Minha Vida. O assunto é tema de evento aqui em Brasília nesta terça-feira. A Ana traz agora os detalhes.
O programa de habitação lançado recentemente pelo governo tem a meta ambiciosa de construir 1 milhão de moradias populares, com o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país, calculado em 7 milhões e 200 mil unidades. Mas para ambientalistas, o Minha Casa Minha Vida poderia ir além e se tornar também um estímulo à difusão da construção sustentável no Brasil. Hoje, de acordo com a professora Raquel Blumenskai, coordenadora do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, o uso de processos de construção e gestão de edifícios e casas ecologicamente eficientes ainda está muito no início no país.
Em todo o país, em termos de pesquisa, nós já temos vários exemplos, né, de soluções, de alternativas, de metodologias que fortalecem a sustentabilidade da construção, tanto em termos de processo quanto de produtos, que nós estamos no caminho certo. No entanto, isso precisa ser acelerado. Temos algumas deficiências sérias, principalmente em bancos de dados que permitam subsidiar decisões com relação à especificação de materiais sustentáveis.
E sustentabilidade na construção envolve tanto a busca pela redução dos desperdícios na obra, quanto a preferência por madeira e produtos certificados e também a criação de um ambiente que gere conforto ao usuário, possibilite a economia de energia e água e trate corretamente o lixo gerado a cada dia. No Brasil, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, existem pouco mais de 100 edifícios verdes certificados. A diretora regional da América Latina da organização Governos Locais para Sustentabilidade, Laura Valente, acredita que o PAC da Habitação pode assumir papel de destaque na difusão desses conceitos. Os ganhos, segundo ela, não seriam apenas para o ambiente.
Muitas vezes, principalmente em compras públicas ou compras de grande escala, o comprador de grande escala, ele tende a procurar o menor preço, sem levar em consideração o custo da vida útil daquele serviço ou daquele produto, no caso de habitação social. O investidor ou o construtor ou mesmo o financiador, ele tem um investimento, vamos supor, X alto, para construir aquela unidade usando materiais mais baratos e sem qualquer preocupação com o funcionamento daquela casa. Mas, em geral, essas pessoas gastam muito com energia. Chuveiro elétrico, ela tem uma conta de energia altíssima. O construtor não vai querer investir em painel solar porque a economia do uso do painel solar vai para o usuário. São essas equações que a gente tem que chegar a um acordo de entender que o benefício coletivo para a sociedade, ele também reflete para os indivíduos.
O programa Minha Casa Minha Vida prevê estímulos ao uso de painéis solares na construção de moradias, porém sem metas obrigatórias. O que sim é compulsório é o uso de madeira certificada pelas construtoras que tomariam empréstimos na Caixa Econômica Federal. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, Paulo Simão, diz que as empresas estão dispostas a adotar critérios sustentáveis, mas admite que ainda falta preparação ao setor.
Nós não estamos preparados para isso, né? Então, papai, nós não temos hoje instrumentos que nos garantam fazer um programa nos próximos 2 anos, por exemplo, completamente dentro desse projeto. Não temos. Então, não poderia ser. Mas, esse projeto do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele já abriu uma linha de financiamento dentro do BNDES para todas as empresas que quiserem desenvolver programas de inovação tecnológica.
Paulo Simão diz que os custos de uma obra sustentável ainda são elevados porque falta escala, tanto na logística de distribuição de materiais, quanto profissionais capacitados para trabalhar com esses conceitos. Também é necessária, de acordo com ele, a ampliação de políticas públicas de incentivo ao setor. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil lança nesta terça-feira, em seminário promovido pelo ICLEI, a segunda etapa de um programa de inovação tecnológica na construção civil, com o objetivo de auxiliar as empresas a adotar critérios mais eficientes e sustentáveis.
O seminário sobre construções sustentáveis integra a primeira jornada sobre mudanças climáticas e consumo sustentável, coordenada pela Organização de Governos Locais pela Sustentabilidade e CLEI. A jornada começa nesta segunda, dia 18, e segue até quarta-feira em Brasília.
Aos poucos, a preocupação com a sustentabilidade também começa a fazer parte da organização de muitas exposições, feiras, desfiles e eventos culturais pelo Brasil e o mundo. Exemplo disso é a 5ª edição do Viva a Mata, mostra de iniciativas e projetos em prol da Mata Atlântica.
Promovido pela Fundação SOS Mata Atlântica entre os dias 22 e 24 de maio, o Viva a Mata é aberto ao público em geral lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Neste ano, o espaço do evento foi planejado por Nido Campo Longo, conhecido por ter introduzido o uso de papel reciclado no design. Para o Viva Mata, Nido vai montar estandes com anéis de papelão, além de algumas peças de mobiliário, como balcões e mesas. Lounges e esculturas serão feitos com banner e luminárias de PET usada e produtos vindos de madeira certificada.
O Viva Mata, Mônica, é organizado em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica, 27 de maio. Nos 3 dias de evento, serão realizadas palestras, debates, oficinas interativas, peças de teatro, distribuição de mudas de espécies nativas, além de exposições sobre projetos de conservação desse importante e, ao mesmo tempo, tão ameaçado bioma brasileiro.
E como o fim de semana é dia de levar as crianças ao parque, o Viva Mata não deixou de fora uma série de atrações aos pequenos, Ana. Um espaço de lazer todo feito com madeiras certificadas e materiais reciclados foi montado. Professores de escolas públicas e privadas também podem agendar visitas monitoradas ao evento.
Dica da semana.
Para quem estiver em São Paulo no próximo fim de semana, a dica é visitar tanto o Parque Ibirapuera quanto o Vila Lobos. No Ibirapuera, como a gente acabou de ouvir, acontecem as atividades do Viva Mata. Já o Parque Vila Lobos abriga, de 21 a 24 de maio, o Encontro Brasileiro de Observação de Aves, o Avistar 2009.
E neste ano, Ana, o Viva Mata e o Avistar inauguram uma parceria que tem tudo para dar certo. No sábado, no espaço do Viva Mata, o pessoal do Avistar Brasil oferece um passeio de observação de aves, com o objetivo de despertar a atenção dos visitantes para as espécies que muitas vezes estão próximas da gente, mas nem sempre são percebidas. Já a equipe do Viva Mata organiza na quinta, lá no Parque Vila Lobos, no espaço do Avistar, uma palestra sobre aves da Mata Atlântica ameaçadas de extinção.
E não são poucas as espécies de aves brasileiras ameaçadas, Mônica. Segundo o coordenador do Avistar Brasil, Guto Carvalho, das 1.822 espécies conhecidas, mais de 200 estão na lista vermelha de animais ameaçados.
O Brasil tem espécies ameaçadas em todos os seus biomas, seja na Mata Atlântica, seja na Amazônia, seja no Pantanal. Todo o Cerrado tem muitas espécies criticamente ameaçadas. E principalmente a região, os remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste brasileiro, tem inúmeras espécies, algumas estão sendo descobertas agora ainda e já estão ameaçadas de extinção. O soldadinho do Araripe é uma espécie enormemente ameaçada. Também tem espécies ameaçadas que as pessoas nem suspeitam, por exemplo, o curió, o bicudo, o azulão, são aves que a caça para colocar em gaiola é muito intensa e elas estão ameaçadas em termos brasileiros.
Guto alerta que na Mata Atlântica há outros exemplos de aves muito conhecidas e, ao mesmo tempo, muito ameaçadas.
A Mata Atlântica, como um dos biomas mais fragilizados do Brasil, tem inúmeras aves ameaçadas. Por exemplo, o papagaio da cara roxa, o chauá, é uma ave do sudeste de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul, é uma ave muito ameaçada. O papagaio lindo, a cara dele é toda roxa e cada vez mais raro. A araponga é uma ave que muito conhecida de todos e que muita gente captura para colocar em gaiola. É uma ave grande, branca e tem um papo verde, e tem um canto bastante estridente, né?
Para saber um pouco mais do trabalho que será desenvolvido no Encontro Brasileiro de Observação de Aves, basta entrar na página www.avistarbrasil.com.br. Repetindo, avistarbrasil.com.br. No endereço é possível conhecer também os vencedores do concurso Avistar de Fotografia de Aves Brasileiras. De 7 mil fotos enviadas, 37 foram selecionadas. Vale a pena conferir.
E a gente encerra o Salão Verde de hoje com o canto do curió, esse belo pássaro que infelizmente está na lista de espécies ameaçadas. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.